Vai.
Então vamos resumir, depois eu te dou uma plastificada, tá bom? Só para não levantar de novo. Então a gente falou no último shiur, vamos resumir bem por cima, que eu queria reler o Tosfot da página 11 e avançar. O que aconteceu no último shiur? A gente leu a Gemara em Masechet Bava Kama, três situações que você pode ligzol o akum, tá bom? Três situações que você pode ligzol o akum. Situação A, hafkat alvato. E todas essas a gente hoje vai tentar explicar melhor. Hafkat alvato quer dizer roubar na passiva, não pagar uma dívida. E pegar isso do Salo, não, isso eu estou roubando ele. Mas se eu devo, o Salo é eu digo no caso, mas se eu devo para o akum e deixei de pagar, hafkat alvato, permitido. Situação B que a gente permitiu, qual que era? Aveidá. Achei algo do Akum, achei a carteira do Akum, não precisa devolver. Situação 3 que a gente estudou era Taut Akum. Se o Goy se enganou, ótimo, ele devolveu o troco errado, o Akum, beleza. Então a gente viu o Tosfot, eu queria reler um pouquinho só do Tosfot, das últimas linhas, porque eu li errado propositalmente, tá bom? Porque é um jeito que aparentemente que o Tosfot está falando, mas o Mishneh Lamelech não leu o Tosfot assim. E isso vai mudar para a gente alahá de um oposto ao outro. Então vamos voltar no Tosfot nas últimas linhas. Vechem Pirash Baruch Be'erech Gelem. Ah, falgav de taut krani hayamutar. Tosfot aqui, o que a gente já leu. Tá, o que está marcado, o que está marcado. Tá? Mesmo, eu estou nas últimas quatro linhas. Nas últimas três. Ah, falgav de taut akum haya mutar. O que é haya? Quem me ajuda? O que é haya? Era permitido. Era, não é mais. Não é mais. Que alahá mudou. Então, se vocês pegarem, aqui tem uma letrazinha, yud. O yud na Gaon de Tziurim, eles falam... Escuta, esse haya não existia no Tosfot. Infelizmente, pela censura, precisou ser colocado. Tá bom? Censura de livros. Nas épocas que o pessoal perseguia os Yehudim, devido às alahot, que estão, vocês são anti isso, anti aquilo. Então esse raya é algo que colocou politicamente, não está. Mas não é esse ponto que eu queria colocar hoje no shiur. Então mesmo que taut, akum, raya mutar, era permitido. Ou melhor, é permitido, se a gente falar o Tosfot como está escrito no original, Assur lehatotó. Até aqui a gente tem o direito. É proibido você induzir ele a errar. Então, o goi errou. Kaz shalom. Oh, desculpa, pode manter. O akum, eu induzi ele a errar, isso não pode. Mas continua o Tosfot. Bematkom shaknani odea. Isso só é proibido se o goi percebeu. Chegou zel. Que você está roubando ele. Viu se atzmo que lo yadá. E ele se fez de tonto. Então, se você deu o Tosfot direito, o Tosfot está te falando que você sim pode induzir ele a errar. O Tosfot não está te falando que você não pode induzir. Você pode induzir. Se ele errou, tá beleza. Então, vamos resumir os três casos que pode. Hafkat alvato, aveidá e taut. E dentro da taut, está lehatot também. Em todos esses casos, a gente falou de maneira explícita, bematom, chilul Hashem, nunca pode. Se tem chilul Hashem, isso não pode. Então vamos para lá, vamos pular a página 12, que a página 12 eu não entendi direito porque ela está aqui, ela não está mais para frente, que ela já está em Nezek, que eu acho que o próximo shiur a gente vai chegar em Nezek. A gente ainda não está em Nezek, então eu não entendi direito, mas Bezat Hashem vamos chegar. E vamos direto para aqui o Shulchan Aruch na página 13. Kol agoneva filo shaveh pruta. A pessoa que roubou nem que for shaveh pruta. Eu estou na 13. Over al lav de lotignovo. Ele transgrediu um lav da Torá de lotignovo. Não pode roubar. Vechayav leshalem. E precisa pagar o que você roubou. Echal agonev mamon Israel. Agonev mamon shel goyim. Tanto se você roubou do Yehudi ou do Akum. E não muda se roubou de um adulto ou de uma criança. Falo, remahaga, taud goi. Sabe o que é taud goi? Que gon le atotó, bechesbon. Você induziu ele errar. Na conta, olha, fki alvaató. Ou você fazer afkat alvaá. Mutar. Isso é permitido. Se não tem Hilul Hashem, você pode induzir o erro do Goy, sem problema nenhum. Assim, Urema traz Alahá Lemasé. Vem Yeshomrim, segundo a opinião, de Asuleha Totó. Não. Você induziu o erro, não. Ela entra me atzmoshari, só se ele errou sozinho. Então, as duas maneiras de ler no Tosfot é as duas opiniões aqui, na verdade, do Urema. E o Tosfot não está escrito o que eu li no shiur passado, propositalmente. É uma maneira muito leve de entender o Tosfot. Mas se você lê direito o Tosfot, nunca escreveu isso. Então, a gente tem uma discussão lá, Alahá, se você pode induzir o Goi a cair, se você pode induzir ele a errar. O Lema trouxe duas opiniões. Tá? Eu escutei de um Tamit Kacham, acho que é Nazir, que quando o Remá traz Veye Shomrim, é essa a opinião principal. Que eu saiba, no Shulchan Aruch, sempre que tem Stam Veyesh, o Shulchan Aruch trouxe uma opinião normal e depois traz e tem quem diga, Alahá como Stam. E eu achava que no Remá é igual. Ou seja, que você pode induzir o erro também. Agora, esse Tamid Chacham, eu não sei de onde ele tirou isso, ele não foi com essa linha. Ele falou, não, Veyesh é o principal. Não sei de onde ele tirou isso. Então, mas aqui a gente tem essas duas opiniões. Vamos ler rapidinho o Beragolá, que a gente já comentou. A gente terminou o shiur passado com esse conceito do Beragolá. E aí vamos direto para o Rambam. E vamos começar a explicar o que é Leafki Alvá. Vamos explicar direito o que é Taut. Porque a gente só falou regras. Vamos entender claro quais são os casos. Como seria a fimula chama assim por diante. Então, o Beragolá aqui embaixo, na página 13, fala assim. Ve'el le'el reish siman samechvav. Shim ichzira vedal egoi. Lekadesh et Hashem. Uma pessoa que devolveu uma aveidá para o Goi, para santificar o nome de Hashem, que deixa Efaru Israel. Para fazer, ele falou, uau, olha como os Yehudim são especiais. E vamos ver como o judeu tem emuná. Se é louvado, atkan. A mesma coisa se você devolveu uma coisa que ele se enganou, que ele errou, também isso é louvável. E essa parte a gente já tinha lido, mas eu estou lendo rapidinho. Escrevo isso para gerações, que saibam isso para a vida. Leva isso para a tua vida. Então aqui eu quero corrigir algo que talvez ontem me perguntaram. E eu acho que quem me perguntou tinha um ponto correto. Tá bom? Então tem sido assim. Eu vi pessoas, Rabim Gadlu, cresceram, vencheram e fizeram fortunas. Mina goi, mina taut e tu goi. Do que eles enganaram o Akum, né? Então aqui não está falando que uma vez você ficou R$5 do Akum. Aqui está falando gente que viveu disso, que fez a fortuna dele disso. Então se uma vez foi, não quer dizer que você, como se fosse, levou uma maldição, tá? Que o Beragolá vai falar, Veloitzlicho, sabe que no final, eu vi todo esse pessoal no final se deu mal. Veadunis Reemlet Demiono, perderam todo o dinheiro que eles tinham. E não deixaram nada para herança. Os filhos não tiveram proveito disso. Então, acho que estava sendo Hassidim. Então, ontem, alguém me perguntou de um caso no hotel que ele estava no Dubai, não sei o quê. Aí eu falei, não, a gente viu o Beragolá. Ele falou, mas escuta, é uma vez... Falei, olha, agora que você está falando, eu relendo o Beragolá, ele fala a pessoas que Gadlu Benchiro. Então, acho que uma vezinha não aconteceu nada. Óbvio que, mesmo de uma vezinha você fazer, Arezé Meshubach, louvável é de qualquer vez. Mas isso que o Beragolá está pegando tanto no pé, eu acho que gente que vive disso. Vive, eu lembro, quando eu era criança, tinha uma pessoa em Atibaia, tá? A gente, na época, alugava Atibaia, e todo ano, a melhor casa era de fulano, mas a melhor casa. Cara, ele nunca ficava na mesma casa duas vezes. Depois a gente descobriu que o cara, todo ano, falava, deixa só testar, dava calote todos os anos, e terminava em briga todos os anos. Isso, não tem. Isso. Lá é Gezel, tá bom? Lá é Gezel. Mas se eu tô te falando, mesmo se for Taú, se for Afkada, Alvá, isso o Beragolá critica a certeza. Isso é too much. E continua. E as pessoas que devolveram Bedavar Hashuv, ele volta. Bedavar Hashuv é, escuta, o cara tinha R$100 que ele podia lucrar e ele devolveu. Então, devolver R$10, R$1.000, é Arezem Meshubar, óbvio que é louvável. Mas essa, como se fosse, eu vi na minha vida pessoas que fizeram e caíram, ou que devolveram, Gadlu Veishiro, cresceram e viraram rico, Veinicho e Tramio Aleihem, e deixaram muita herança para os filhos, ou seja, dinheiro com brachá, a gente não quer dinheiro sem brachá. Muita gente faz dinheiro. Dinheiro com brachá é dinheiro. Dinheiro sem brachá não vale nada. Sabe aquele cara que fez muito dinheiro e teve todos os problemas daquele ano junto? Isso é dinheiro sem brachá. Isso é dinheiro sem brachá. Tem gente que às vezes não tem tanto dinheiro, mas tem brachá no que faz. Até que o ano foi tranquilo, sabe? Até que as coisas passaram. Então, o dinheiro com brachá é como Veinicho e Tram Leol Aleihem. Escuta, conseguiram transmitir uma tranquilidade até para os filhos, para os netos, para as próximas gerações. Então, o Beragolá está falando de pessoas que devolveram Davar Hashuv e pessoas que pegaram muito. Agora, o que devolveu pouco, Arezim Meshubar. Arezim Meshubar, óbvio que é louvado. Mas vamos só ver que é essa que ele já falou que não sobrou nada. Ou viraram muito ricos, são pessoas que, mesmo em casos extremos. Tá? Então vamos lá. Fala.
Na hora de ver que não tem, pode.
Se ele... Depois de um ano, o cara vai descobrir. Então vamos ver, isso a gente vai ver no Rambam. Vamos ver isso no Rambam. Tipo, você precisa entender que que te garante que não vai ter Hilul Hashem?
Só nesse caso,
se tudo bem, se tudo bem. Não. Mesmo você precisa ver para frente também. Tá, eu estou repetindo muito no Shior. Tá bom? Hoje em dia é um pouco mais fácil, tá bom? Hoje em dia é um pouco mais fácil. Porque hoje em dia você fazendo online, você não interage nada, o cara nem vê tua cara. Se não tá um nome que te chama a atenção do teu judaísmo, então...
Não sabe se você tá roubando, entendeu?
Eu tô falando se tá claro, que é goi, não sei, entendeu? Tô te falando um caso que tá claro. Sei lá, às vezes tem. Às vezes tem, se não tem como. Se não tem como, tá bom, mas você comprou numa plataforma que tá claro que é goi, tá bom? Você tava longe, não dá pra saber nada. Tá bom, tem loja, você sabe.
Tem uns caras que com certeza sabem quem é judeu. O cara chama de Yehud Story.
Né? Não, tá bom. Mas eu tô te falando casos que estão claros, tá bom? E você não interagiu nada. E não é que você deixou o teu nome. Eu sou Yosef Ben Avrom. Terminou, você matou, né? O sobrenome Markovic. Você matou. Não? Você tem alguma coisa que não incrimina, Chas Shalom, que não te revela. Então, nesse caso, por que teria Hilul Hashem? Ele nunca vai imaginar que você é um Yodi. Nunca vai imaginar que você é um Yodi. Tá bom? Você passou no pedágio e não pagou. Mas se passar no pedágio e não pagar, isso aqui é Gezer. Mas vamos dizer que você consegue estar num Taú, estar numa Fkata, Alvá. Cara, não passou nada. Passou só uma placa de carro. Ele nem pegou, nem nada. Entendeu? Coisas assim. Hoje a gente vê, claro, casos... Dá pra deixar claro que não tem, não vai ter Hilul Hashem eternamente. Casos que você tem rachar, acho que um momento ele vai revelar, óbvio que você precisa suspeitar. Então olha aqui como que o Shita Mekubetz, ele explica a nossa Gemara. Olha como ele explica a nossa Gemara, e a gente vê claramente essa machloket nos Rishonim, essas duas opiniões do Remas, você pode induzir o Goy a erra. Então o Shita Mekubetz, ele virava a lei Zuzah. A gente falou, né, do Rabino que ele pegou ouro, eu que o vendedor estava vendendo a preço de bronze, então ele avla leizuza, conforme o Rashi custava 4, ele enfiou 3, mas de um jeito que parecia 4, ele dobrou a nota, ele pensou que tinha duas notas lá, como você deve pensar? Não é todo mundo que concorda com o Rashi, e a gente falou isso em Shiva. O Rashi falou uma menos, tá? Mirei Lefaresh, o que você está falando, a gente comentou no último Shur, está aqui, שנתן לגוי אחר יותר, אלי דהו המייז, וכן מה שלשון הבלה בחשבון, זה הייתה לסוף מחיר, כן, באיזו נשך, עוזר לחברו, וזה בחשבון יצא, לא? כי להבליה בחשבון, הכל הוקע המייז, נאו כזו כדי קרא איזה גמרה, הבאמו ג'זה, כי הוא ג'יה, הרובי הוא היקי דוזן צייז. הרובי הוא היקי, דוזן צייז. E agora, o cara devolveu, eu não tenho cara de chegar pra ele e falar, Rick, sabe que você deixou um dinheiro na Coracha, você deixou lá, moedinhas na Coracha para que você dá tzedaká todo dia. Aí eu tava precisando de grana, eu fui lá, peguei a Coracha, moedinhas de tzedaká, peguei lá R$80, vai. O cara tava com R$80, né? E eu vi que no dia seguinte você chegou na Coracha, você foi dar tzedaká e você ficou... Cara, quem vai assumir uma dessas? A vergonha de ter rapaz... Mas eu quero fazer tshuva. Como que eu faço? Então tem a situação de Leavi Alobe Hezbon. Uma vez que, vamos dizer, eu preciso falar, ele é o Gabai, né? Ele precisa comprar o Kiddush. Aí eu vejo que custou, ele pagou R$1.000. Falar, Rick, eu vou depositar aí na conta da sinagoga, vou pagar para você, já que você pagou o pessoal, mando pelo R$1.080. De um jeito que eu sei que ele não vai perceber. Coloquei R$1.000 da sinagoga, R$80, pronto. Eu corrigi o meu roubo, eu devolvi pelos R$80. Isso é Leavi Alobe Hezbon. Então você está vendo que Leavi é encobrir para mais, tá bom? Assim que o Rosh estuda. Fala o Rosh, sabe por que é permitido o caso que o Rabino, né? Ele se aproveitou do erro do Goi? Por quê? Porque o Goi, daqui a pouco ele vai contar esse dinheiro, vai ver, opa, o Rabino não prestou atenção, ele me deu a mais. Então o que o Goi vai falar? Se um dia o Goi descobrir, que era de ouro, como eu peguei bronze? Nossa, aquele judeu era bobão, ele nem percebeu. Eu falei 4, ele me deu 5. Então, não foi intencionado. O mil tautou, mutar mashu cholinyan. Ou seja, fala o Rosh, o Rabino pôde enganar, induzir o erro, porque não vai ter Hilul Hashem. Por isso que ele deu uma moeda a mais. Pra se parecer de bobão. Mas se o Goi errasse, você precisa estar nem aí. Ele que errou. Você pode falar, como você não percebeu? Eu não percebi. Então o Rosh está estudando aqui. O Rosh está estudando que você pode até ler Hatot. Contanto que não esteja aqui do Lacham. Ele está lá, ele mudou da casa, ele usa a chave, o Pichar chama Goi, ele atua, saca, ele mutar. O Baruch Pirei Shaolei Shatam Zuzah Yoter, que chama Yer Agoi Veyelecho. Tá bom? Então aqui ele traz dois pshatim que a gente falou, porque ele deu um a mais. O Rashi fala de um a menos, tá bom? Mas aqui a gente está falando duas opções porque ele deu um a mais. Ou para não ter Hilul Hashem, por Goi nunca suspeitar que você fez de má fé, e sim, que você não percebeu. Ou outro, que ele deu rápido para o Goi falar, opa, tem dinheiro a mais. Leva, leva, sim, tá tudo bem. Para o Goi não parar. Então ele fez o Goi fazer, não ficar, né, muito parado. Agora, se a gente ir por Ashi, é um que não está marcado, não está marcado. Vamos, dois, três parágrafos para baixo. Ele está falando daquela história do Ravacho, que ele estava andando, e ele viu lá aquela uva, falou, opa, se é do Yehudi, não pega. Se é do Goi, pode pegar. E o Goi estava lá sentado, escutando. Ai, do Goi pode? E do Goi pode? Falou, não, do Goi eu vou pagar. Do Yehudi não vai aceitar o dinheiro, porque você não quer levar. Olha como que o Ramá explica isso. Ramá Shavishak de Asil de Arba, né? Ele foi, pegou. Chadish Abishtaguda de Nehari, Talu Lebar Pardesa, Vetalu Alma, e Shari Chadish Chorei. Isso é Gmará. E Kar Hamilta, terceira linha. Mishum de Kaimalan, a gente estudou a Vida Goi Muteret. Então, o que aconteceu? A gente estudou que a venda do Goi é permitido. Então, como que o Ravashi vai roubar algo? Fala, Urama, não, que tu fica a venda, Rabi. Ele percebeu que era uma fruta que já estava caindo, já estava sem valor. É uma venda. É uma venda, já é algo perdido. É algo que vai cair, vai apodrecer. Já estava no final essa fruta. Então, chamei o Goi Maria de Pardessa, mandei o Goi Shari. O Goi, quando ele escuta, falou, ah, do Goi, pode? Bermete, sim, pode. Porque aqui é a veidá. A maleiachi caminho de goi nin hoite mishum de shakil dami. Disse ele, não lotei mishum de lo shakil dami. Ele foi e se explicou, não, você vai aceitar que eu pago, eu ia pegar de você e pagar. Se fosse meu dedo, de jeito maneira, já que ele não vai me pegar dinheiro, eu não vou pegar algo de alguém que não vai aceitar o pagamento, eu não quero o presente. Falou, Urema, colocar lama, que ele deixe loit chalelo shu shamay maliadó de chen folet sebazé. Tudo ele fez para deixar claro que ele não queria Hilul Hashem. Ele não queria Hilul Hashem. Então o Ramá está explicando aqui. Ele está explicando que aqui é um caso de aveidá. Aqui é um caso de aveidá. Isso é permitido você não induzir. Se não foi induzido, fica acontecer sozinho. Mas você causar acontecer, isso ele não permite. Tá? Vamos por Ramá. Vamos por Ramá. Isso aqui é as duas opiniões do Ramá. Fala o Ramá. Assur, Ligzol, Kol, Shehu, página 15. Din Torah, Fila, Kuma, Sulegzol, Ole, Oshko. Então, meu Rama fala assim, é proibido roubar do Goi qualquer quantia. Fala o Rama um pouco mais. Assur le gozlo o le oshko. O que era lotashó? Quem lembra que era lotashó? Boa. Deim gazlo o oshko yachzir. Então, o Rama fala assim, não pode nem roubar e nem laashó. Então, o Rambam detalha. Eis, o que é roubar? Se ela quer roubar, Adam de Hoská, eu chegar e arrancar isso à força. Eu peguei o relógio da mão do Salo, ou eu invadi a casa do Ed e eu abri a geladeira e levei de lá o leite. Isso é roubar, isso é roubar. Tá bom, claro. Ou que eu peguei a empregada, né, o escravo, ou o carro do roubas e saí dar uma volta. Escuta, isso é roubar. Você pegou algo do outro sem permissão. Entrei no campo do Dov, peguei as frutas, comecei a comer. Tudo isso aqui é roubar. Agora, o que ela achou? Que a gente estudou que é um lav de oraita de lá achou. Ou seja, uma pessoa me deu dinheiro consciente, com vontade. E quando agora eu vou cobrar e meu dinheiro, você falou, não vou te pagar. Começou a enrolar. Amanhã, papai não está em casa. Vamos dizer que o Ed me emprestou dinheiro. Ou eu aluguei a casa do Sami. Derruto, eu vou, agora chega no final e vocês estão me cobrando. Escuta, me não paga os R$2.000. Vai nem a colher, sumi menos, deixa o Ilan me casar. Mas vocês não conseguem tirar de mim, eu sou um homem alam, um cara forte. Ou o cachê, um cara duro. Mesma coisa, reter salário, tá bom? Ou seja, reter algo, você não roubou nada de ninguém. O cara te deu um serviço, o cara te emprestou o dinheiro, tudo bem. Eu contratei o encanador, ele veio. Eu pedi emprestado, você me deu. E eu deixei de pagar. Eu não quero pagar. E estou enrolando para pagar. Um minuto. Então o Rambam está falando que é proibido Ligzol e lá achou um acordo. E o que, que ela achou? É deixar de pagar uma dívida. Isso faz sentido?
É calote, né? Não pode dar calote agora.
Não pode dar calote, não vai? A gente falou três casos que podem do Goi. Quais são os três? Me ajuda, rouba? O primeiro qual que era? Afkat alva! O que, que é afkat alva? Dá calote, não? É, dá um calote. É afkat, lehafkia, abandonar, só desapareceu uma alva, um empréstimo. Ou seja, que o Rambam não entendeu a Gemara como a gente está lendo. Eu não sei como se explicar a Gemara e agora a gente vai ver. Mas do Rambam está claro. Você pode ler afkat alva, você não pode ir lá, achou. E o que, que ela achou que o Rambam especificou? Se eu peguei emprestado e eu não quero devolver, o que me ensinou a afkat alva? A gente falou três casos na Gemara. Afkat alva, a gente falou aveidá. Aveidá é o simples. Encontrei uma carteira, R$1.000 dentro, não precisa devolver. Beleza. Taúd, ele se enganou. E a gente já viu duas opiniões. Eu posso induzir ele a errar ou não posso induzir ele a errar. Então as duas estão na alahá. O Rambam trouxe essas duas opiniões. Mas afkat alva, ou seja, não é o que a gente entendeu. Então, se a gente entendeu no shiur passado é um calote clássico, o Rambam já fala que isso não é. Então, isso não é permitido. Lá, achou que não pode. Então, o que é afkat alva da Gemara? Quem vai essa pergunta é o Kesef Mishneh. Quem é o Kesef Mishneh? Kesef Mishneh. Não? A gente está aqui no Rambam, lendo o Rambam, ele está aqui do lado do Rambam. Então, ontem eu perguntei quem é o Kesef Mishneh. Então, a pessoa virou um dos comentaristas do Rambam. Eu falei, uau, isso é genial. Genial, tipo... Kesef Mishneh, quem escreveu, é o Rav Yosef Karo, Bet Yosef, o Shulchan Aruch. O comentário dele no Rambam se chama Kesef Mishneh, tá bom? Kesef Mishneh. Então fala o Kesef Mishneh, tá bom? O comentarista do Rambam, mas aqui é o Rav Yosef Karo, o Bet Yosef, o Shulchan Aruch. Yesh litmoa, precisa se perguntar, alze, shekatav shasul yoshko. Como o Rambam escreveu que é proibido lá ashok? Ele começa perguntando por outro lado. O lá, a proibição de lola achou que tem sido lota, achou que teria achado. Não vai ver no teu companheiro. Normalmente quando a Torá fala companheiro, quer dizer que o companheiro é um Yehudi. Demash malhafu que ouve tukhavim. Vem excluir ouve tukhavim. Vê outro cachê. E agora minha pergunta é nossa. A pergunta que a gente agora acabou de fazer. De amanhã, pelo zelo machir, a gente estuda em babacama. De afkada alvato mutar. Lehafkia, uma alvá, que até agora a gente traduziu como calote, é permitido. Ve oshek, aí nafkada, alvá ato. E oshek, é lehafkia, uma alvá. Que é um oshek, dá pra bem, mesmo como o próprio Rambam escreveu. Eis é o oshek, que quando tinha alugado o cabelo alvá, os tirou. Eu tinha um empréstimo ou aluguel. Então, Robas, talvez ele está iluminando para a gente um pouquinho. Ele está iluminando para a gente um pouquinho. Explica um pouco melhor. Explica um pouco melhor. Você está falando algo. Então, você está falando... Vamos ver se eu entendi o que você falou. Um caso eu pedi emprestado e não pagar. Tá bom? Então, vamos primeiro explicar. Se eu peguei emprestado já não querendo pagar, óbvio que é proibido. Isso não tem dúvida nenhuma. Isso é guerra. Porque eu já peguei mal intencionado. Mas se eu peguei bem intencionado, e aí depois de uma hora de pagar, eu decidi dar o calote, ah não, isso não tem como, isso não tem como, tá bom? O Surama está falando que é lotacho. Mas, se é uma dívida que não foi gerada por eu ter pego, gerou uma dívida de outra maneira, isso talvez sim pode, é isso que você está falando? Você tá pelo Chilul Hashem, você está falando ou pela parte monetária mesmo? Pela parte monetária. Então, você talvez está tocando num ponto Reb Chaim Volozhiner. Ele quer falar isso, né? Na página, vamos ver se a gente chega na página 17. Mas ele fala um pontinho a mais. Qual o caso da Gemara? Ele está sonegando um imposto, lembra? Então, eu nunca peguei. Se eu peguei, eu me comprometi a devolver. Se é um... Não um serviço, é uma dívida que gerou, que eu devo, mas não é que eu peguei, fico me comprometendo a devolver, isso aqui que pode.
Mas aí o salário vai limpar, o cara desprestou um serviço.
Não, isso aqui é lotachó, lotachó, lotachó. É proibido. É. Agora vamos lembrar um ponto, que isso é onde eu, Milan, me pergunto e me incomoda um pouco. O Rambam trouxe o caso de Lota Show. Qual é o caso de Lota Show? Que eu peguei empréstimo, um aluguel e não vou pagar. Por que eu não vou pagar? O Rambam falou, o Alam de Cachê, né? Ele é fortão ou durão. Ou seja, o cara não tem como me cobrar. Eu sou um cara difícil, eu sou um cara complicado. Isso não é Hilul Hashem? Se é Hilul Hashem, sempre é proibido, não? Então, isso está me incomodando, porque o pessoal já não gritou isso no Rambam. Mas, por outro lado, o Rambam está falando que aqui tem Lota Show. Eu estou um pouco incomodado, porque já na hora você não fala, escuta, Rambam, nem começa a pergunta. Os Mefarshim não responderam isso, quer dizer que eu estou errado. Se não responder isso, eu estou errado. Não é que o Bet Yosef fala, do Roba está falando, e é algo lá, que fique muito claro. Que começa a mudar a nossa perspectiva e não é tão exato como a gente leu o Agumará. Mas o Rambam não leu o Agumará assim. Se o Rambam não leu o Agumará assim, ele está se contradizendo. Ele tem um contra o Agumará, isso não existe. O Rambam não vai contra o Agumará. Então o Rambam não leu o Agumará assim. O que o Roberto está falando aqui, que é o Chuta Shani do Reb Chaim Volozhiner, é mais ou menos o que está no Rambam. Tá bom? É praticamente isso que ele está falando. Vamos ver se a gente consegue ler ainda hoje isso. יש לתמוה זה שכתב שאסור להושקו, דאקרא לא תעשוק את דרך הכתיב, זה משהו הפוך כעובדי כוכבים. Desculpa, essa é a pergunta que a gente leu. Deixa eu tomar, vamos para a primeira linha mais magrinha, tá bom? Então, a gente está no mesmo que essa assim, linha mais magrinha. Xerabeno sobre o Pino Xerashi. O Rambeno, aqui o Rambam, ele sustenta como Urashi. Afkad alvato shen gezel mamashari, ki lecha chilul Hashem. Urashi permitiu afkad alvato, quando não tem chilul Hashem, não é mamash gezel. Que gol! Por exemplo, echa detan le yoresh netativ de avicha umet. De lo yada akum behede de kan shaker. Fala o Kesef Mishne. O caso de afkata alvato que a gente permite é quando você consegue limpar a barra. Você consegue deixar um caso, o goi perdido. Por exemplo, olha o caso que ele traz. Chega o akum para mim e fala, escuta, você devia dinheiro para meu pai. O akum chega, você deve 10 mil reais para meu pai. Você fala, eu devo. Eu paguei pro teu pai. Ah, teu pai estava hospitalizado, ele te contou, ai, despesa, mas que chato. Então, goi, ele não tem como sair, então você limpou tua barra. Esse caso de afkata alvá, sempre sem Hilul Hashem. Se tiver Hilul Hashem, nunca pode. Afkata alvá, se você consegue limpar a barra, você consegue apagar o boleto, você consegue tirar do sistema, vamos dizer assim, e deixar o goi sem ta'anot, esse é o que a Gamará permitiu. Mas se fica no sistema, ele só não tem como te cobrar, esse não pode. Gama tosa de tusham, afalgav de tauta com mutar, mesmo que tauta com pode, assulha tot, atkum, se o yodea chegou zero, você atkum que ele yodea. Quando o goi percebe, ele se faz de bobo, isso não pode, tosa de onde deixou. Vedieca bem de tova sulha gozoio, xou, locatav chovera lá de lotacelo, mal, xerim surzeme na torre. Então, bem, você me dá uma primeira diferença. Ele fala a primeira coisa, ele diz o nunca pode. Afkata alvato que pode, o Bet Yosef, né, o Kesef Mishne, e agora você consegue deixar o goi, vamos dizer, apagado. É muito problema. Não, é afkata alvato. Gezel nunca. Gezel nunca. Isso é mentira. Isso é mentira. Vamos lá. Não, é afkata alvato. Afkata alvato é gezel. Vamos corrigir. Vamos entender. Afkata alvato é gezel. Que fique claro. No goi, o que que permitiu pra gente, sempre sem Hilul Hashem, nativa você nunca pode. Pegar emprestado com intenção de não pagar, não existe. Eu peguei emprestado e na hora do pagamento eu tenho como, sem Hilul Hashem, dar uma driblada, tá bom? Então, vem o Kesef, é Gmará fala, não sou eu, tá bom? Vem o Kesef Mishne e fala, se tem como você se responder, é uma coisa, você não tem como se responder. Simplesmente deixar o goi lá com mal-estar, esse pode. É estranho? Eu sei que é estranho. Eu sei que é estranho. E Leató, é menos estranho? Induziu o goi errado? Tá bom?
Master da vida.
Tá bom, mas a gente viu que... A opinião do Rambam. Assim o que esse bicho entendeu. O Rambam vai longe no estudo, assim, não estuda mais como rouba. Mas de novo, só negar imposto é menos gueza? É menos? De novo, você está indo pelo imposto do governo, mas tem uma dívida gerada ou uma dívida que você pegou? É aí que ele diferencia. Eu estou trazendo o exemplo do imposto, mas não é o ponto imposto, tá bom? Tem uma dívida de um serviço, sei lá o quê, e tem uma dívida que eu contratei. Tá bom? Tem um serviço que eu recebi e tem um serviço que eu contratei. Se eu contratei, o Caio Valógio vai falar, que é mais ou menos o que o Roberto está, você contratou, você paga, não tem. O Rav não falou isso, é lotacho. Se você não contratou, você recebeu, mesmo que de uma pessoa física, tá bom? Seria um imposto de uma pessoa física, não do governo. Isso é a catalvato. Se você não tiver relógio, você vai poder. Isso. Mas a gente não viu ainda. A gente vai ver isso com calma, tá bom? Eu só queria terminar aqui a opinião do Rambam a respeito de enganar ou não, de induzir enganar ou não. Se dá tempo, a gente vai pro Reb Chaim Volozhiner, tá bom? Reb Chaim Volozhiner. Escutaram dele já uma vez? É o maior aluno do Gaon de Vilna. Ele abriu o sistema Yeshivot do mundo, tá bom? O sistema Yeshivot que a gente tinha hoje em dia, antigamente era diferente, era Chaim Volozhiner no final de 1700, começo de 1800, ele criou o sistema, tá bom? E contam que quando foi abrir Volozhiner, que é? Culpa dele! Foi quando foi abrir Volozhiner, eles não precisaram trazer água para fazer o cimento, de tanta lágrima que ele chorava de Tfilot Pashem. Porque uma Yeshivá se abre com lágrima, se não lá não abre, você tá muito assim, muito filá, com bacachá, tá bom? Não se abre, não é com dinheiro que se abre Yeshivá, tá bom? E como falou o Hafetz Chaim, isso é algo que fica tranquilo, nunca nenhuma Yeshivá ou sinagoga vai fechar por falta de dinheiro. Todas que fechar vai ser por machloket.
Ó, há controvérsias.
Não há controvérsias, tá bom? E quando as Yeshivá na Europa tava num caos, ele falou, eu não sei, mas eu acho que a Hashem quer, tirou nosso dinheiro para a gente viajar para os Estados Unidos, para juntar dinheiro, para trazer os alunos de lá, não o dinheiro. E sabe quantos gigantescos saíram? Estou falando na época que os Estados Unidos não tem nada antes de guerra, tá bom? E se começa a estudar história, é uma loucura. Antes da Primeira Guerra Mundial, o judaísmo da Rússia era milionário. Não existia sair coletar fora da Europa pequena, vamos dizer assim, a Europa Ocidental. Depois da Primeira Guerra Mundial, não tinha mais dinheiro na Rússia. Os Yeshivot começam a ir para a Inglaterra, da Inglaterra e Estados Unidos. O que aconteceu? Não, a Revolução Bolchevique. Escutei um historiador algo incrível. Então, Deus precisa, o Holocausto estava para chegar e ele precisava procurar o solo fértil para receber todos os judeus. Então ele começou a mandar o pessoal para os Estados Unidos. E você quer escutar porque teve a guerra do Vietnã? Vocês escutaram já essa? Por que teve a guerra do Vietnã? Uma das guerras mais sem sentido da história. Estados Unidos só perdeu, não ganha nada, passou vergonha. Uma coisa ridícula. Terminou a guerra. Tudo ridículo. Até a guerra do Vietnã, só acabou pós-Holocausto, era muito difícil pais que acreditavam na educação yeshivá. Muito difícil. Escuta, eu quero uma vida confortável para meu filho, eu quero faculdade, eu quero emprego, eu quero... Yeshivá era muito difícil. O Rav Aaron Kotler falece em Leiko, tinha quantos alunos quando ele falece? 60 alunos. O fundador, 19 anos de yeshivá, 60 alunos. O que hoje a gente viu? 12 mil.
Na cidade, 240 mil
pessoas. Isso. Mas naquela yeshivá, 60 pessoas. 60 pessoas. Onde teve a grande mudança? A grande mudança foi na guerra do Vietnã. No meio da guerra, os pais começaram a ficar desesperados. Meu filho não pode ir para a guerra. Não pode ir para a guerra. Não pode ir para a guerra. O problema é que, tipo, não é você que decide. E se alistarem? Tinha uma lei que se você estuda religião, pastor ou o que for, e yeshivá entrou nisso, não vai ser alistado. Na guerra do Vietnã é onde tem um boom, um grande booming de yeshiva dos Estados Unidos. Os pais começam a falar, escuta, eu não quero faculdade, eu não quero emprego, eu não quero meu filho no Vietnã. Vai para yeshiva! E de repente teve uma nova geração inteira com uma outra educação. E de repente tem explosão. Então olha só, Rabotai, escutei isso do Yehuda Gerber, um grande historiador desses pontos. Ele fala, quando você lê a história com a perspectiva da Torá e você tem uma imagem, às vezes, ampla, de 100 anos, você começa a ver, Deus, é demais. Por que ele mandou a galera dele? Mas olha de maneira diferente de explicar. Vamos voltar aqui por aula. Não? Vamos voltar aqui por aula. Taú taku. Kaveidato ou muteret. O erro do Goya com a veidade dele é permitido. Deu chetametzmo. Isso se ele errou sozinho. Vai lerra totó. Mas enganar, induzir, ele erra assur. O Rambam não tem duas linhas. Ele fala proibido. Não pode enganar. Rambam é migdolei poskeis faradim. Nós falamos, Hanaruch não falou nada, se o Rambam falou, a gente fica com o Rambam. Continua aqui. Olha só, ele dá um exemplo, o Rambam, eu acho que esse exemplo que ele está dando é relativo por geração. Tá bom? É relativo por geração, e eu estou mais ou menos respondendo o que o Jacques perguntou agora, tá bom? Então olha o exemplo que o Rambam vai falar, todo mundo aqui vai gritar o contrário. Todo mundo vai gritar o contrário, eu acho que, de novo, a gente não está discutindo com o Rambam, a gente só está falando que A gente conhece a situação de hoje e a gente acha que é bem, relativamente bem diferente. Mas só o exemplo que o Rama está dando. Keita, qual o caso? Que quando já sabe como ter Resbão de Tá. O Goi fez uma conta, então, 12 mil. E você viu na cara, era 13. O cara errou, uma conta complicada, é. E ele errou. Você chamar o Israel, deixa Resbão de Tá, Nisomer. O Goi vem para o Yehudi e fala: escuta, judeu, Al Resbão de Tá, Nisomer. Eu estou me apoiando nessa conta que você fez. Vem o dela, mas chama Tanauer. E o que, que você falou? Eu confio. Ani noten lecha. E aí eu te dou, que Gondos e Montar, esse é o permitido. Porque o Goi não fez a conta, ele nunca descobriu o erro dele. Isso nunca vai gerar aquilo lá, chama. Ele joga confiança em você. E a gente acha, ele, não, aí já não. Se não vai gerar aquilo lá, chama, e ele errou, beleza, tá tudo bem. Avalia uma malô, Ken. Mas se o Goi não falou, eu estou me apoiando em você, eu nem estou fazendo a conta, assur. Por quê? Shemit quer ver na cum le botko. Talvez o Goi, ele falou 12, ele quer ver o que, que você vai falar. Ele, na verdade, fala, quero ver se Yehudi. Ele vai falar que eu errei ou não? Yehudi é honesto ou não? Por isso que eu estou indo muito no relato. Isso que eu comecei a introduzir. Agora, numa situação que você viu que não fez a conta, você viu que ficou claro e ele jogou tudo para você, beleza, não vai ter como descobrir. Mas se ele não fez, e ele pode estar te testando, então precisa tomar muito cuidado. Precisa tomar muito cuidado. Qualquer situação que ele pode estar te testando, pode estar gerando que o Lashem vira proibido. Mas, situações que você tem claro, e hoje é o que eu mais repito, você tem claro que nunca vai gerar que o Lashem, que eu vou dar uma compra de mercado livre, e está no meu nome, vai, no CNPJ, tá bom? E meu CNPJ, por exemplo, o meu, Milan, é Aulas MIC. O que é Aulas MIC? Não sei. Eu estava precisando abrir um CNPJ para começar a emitir nota para todos os lugares que me pagam, né, Shuri? E o que você vai fazer? Então, é educação. Então, aulas. Mas o que é? MIC, Milan Isaac Shama. Aonde, quem não sabe, aonde vai descobrir que Aulas MIC, esse CNPJ tem a ver com, entendeu? Não vai saber. Então, não estou falando que eu fiz e não falando que eu vou fazer. Mas eu estou te falando, nesse caso, eu fiz uma compra em Mercado Livre de um claro que é um goi, tá bom? Claro que é um goi. Tá bom? Tinha uma mulher uma vez que estava tentando comprar móveis dela, deu, não deu, Lomé Chanel. O perfil dela era uma imagem de Yeshua, de Ave Maria, o que que for, tá bom? Escuta, eu não tenho dúvida nenhuma que é um goi aqui. Sami, com todo respeito, eu não acho que tinha um judeu envolvido aqui, tá bom?
Pode ser.
Talvez?
Breno,
sim. Tá bom? Não, estou te falando. E aí foi pro CNPJ Aulas MIC. Aqui eu não vejo, se eu não interagir nada, foi tudo por WhatsApp, tudo por e-mail, que em algum momento pode chegar, gerar um quilo lá chama, nunca descobri quem eu sou. Se foi um taúd goi, eu não entendo, eu tô. Coisas assim, tá bom? Então é isso que eu tô te falando. Mas se pode gerar futuramente
se
alguma coisa.
Se o CNPJ na internet, ela sabe, ela pega seu nome.
Pega meu nome? Então, chama. Eu dei um exemplo sem saber, mas não falta casos. De novo, meu nome não me incrimina, hein?
Não, mas ela vai saber, chamar, vai saber se ela entende, vai falar. Milan, esse é dos judeus.
Milan é o único aqui do Brasil, tá bom? Aqui eu já falei, volta a rever.
Na hora que ela digitar Milan, né? Vai vir escutar o Shur, a gente tá danado.
Tá bom, mas
ela vai saber tudo.
Bom, mas eu vou te falar uma coisa, eu tô mais limpo de todos vocês aqui, tá bom?
Você é tipo Lula, a alma mais limpa desse Brasil.
Você não falei. Meu nome não deixa
claro, mais honesta.
Não me entrega. Tá? Então fala aqui o Lecha Mishneh, e vamos parar aqui no Lecha Mishneh. A gente lê o Huta Meshulash, o que você falou, tá bom? Ah, Roberto também, tá bom. Ricardo, tá bom, eu não tô o melhor. Tá bom? Eu não tô o melhor. Mas. Ai, complicou. Eu tenho Isaac, mas Isaac não quer dizer muito. Tá bom? Filho do meu barbeiro se chama Isaac. E ele é mamash goi, tá bom? Então, fala Lecha Mishneh. Fala Lecha Mishneh, e esse é o ponto que a gente começou do Tosfot. O Huta Meshulash a gente deixa para ler no Shiur que vem, tá bom? Mas é mais ou menos o que o Robas falou. E realmente é um ponto interessante que mexe bem na Lahá. Fala, Ramishna. Yatzala Rabbeinu Zal Zemishum Peregagozel. Uma rila. Então, o Rambam não te deixou você induzir o erro, né? Você enganar e fazer ele se enganar. Isso saiu da Gemara. Amar Yachol Iglom Alav. Lembra daquela Gemara do Iglom Alav? O que era o Iglom Alav? Rashi estudou o Goi que é estrapa lá no preço. E o Tosfot falou, não. Você colocar o preço menor para enganar o Goi. Talon do Marve, Rishev Inconel. O Pasuk não te deixou. O Pirshu Atosfot Beshemaru, Yachol Iglom Alav. O Tosfot explicou o nome do Aruch. O que, que é engloba lá? Sheyate ta'akum. Você vai induzir o akum para errar. Veitendo pachol, me macho notá-lo. E ele vai pagar menos do que o goi, o akum pagou pelo escravo. O pnei chamar Shmuel, shei sham ta'uto muteret. Shmuel, ele permitiu o erro do goi. O tzrach lechalek de ta'uto haino sheu matet atzmo. Então vem o Ramba, vem o Tosso, ele fala assim, ele se enganou sozinho. Valo she israeli mateu. Mas não se israeli, ele induziu ele errar. וכן מלכות גניבה, פרק ו' כתב לסודי הטוב, מהיקרא, וחשב אם קונה או משהו שכוונתו. אתה בוא? אבל ברי של חול גניבה, פרגונטה עקיב, לחם משנה, יהיה לי הרמנצ' כן, לחם משנה, הוא קומנטה לסדור רמה, אבל אני מבין הכבסה, כי אין לי ערה, אתה בוא נסלם מגן אלה צונה, ניקי, אתה בוא נסלם מגן אלה רב דומה הרשדם, ולא נותן יוסר תזה, אותו כמפוג'ים דבר לחם משנה, הוא מגיב משנה. נייס? ואז הוא רמה מלכות גניבה כתב, אבל טעותו, כגון להטותו בחשבון. וכולי, מותר, רק שלא יוודא, לא דלקח חילול השם. ורמב"ם אמר לו, כי אינגנס, נותן חילול השם סימפוג'י. אתם רמב"ם, סינתם הקונטרציון, כי גם בפזק הוא איסו. ונדלתו שדעתו, כדעת התוספות. אתם מפרסי לה, כי רמב"ם וייסים כמו תוספות. שכתבו שם, על פירוש זה, שלא יגלום שכתבתי, וזה לשונו. אף על גב לטעות עקום מותר, עשו להטות במקום שהעקום יודע, שגוזלו עושה עצמו כלי יודע, עד כאן. לפי זה נמצא, די מן עקום יודע, מותר אפילו להטותו. אתה מכיר את הדרזינו, כי דונוס הוא רמב"ם, אתה פרסינו, אוגו ג'אות הוא רמב"ם פרסי דיפרנצ'י. אתה, מזמו דו רמב"ם, תסיינו, אז דו זאתינו, יש דו רמב"ם, בואו? מה זה קשן שביאו ספיסטמנט שנו רמב"ם, להטותו, נאו, הוא אידאו, אתה בואו? ואיזנו הספרדים, ושכן הלוך, נאו פסק גיסו הלכה, כן, שווי עושה הוא רמב״ם, להטות, נאו. טעות, סינג. הפקעת הלוואתו, אבידה, פיקו סינגליס, הפקעת הלוואתו, האונג'ה שפסה טרמינג'ה ספליקה. תבואו, הוא רמב״ם, אלי נאו דשו לעשוק, מה זה הגמרא דשו הפקעת הלוואתו. אתה אומר לך ספוס, אז נשפלו, כה, דו כסף משנה, הפגעוס האסטרוס, תבואו, זה הספונדו בי, סיכולו חודו ג'לייטו, יותר ספוס, אני שווה, כי אבל אחרי המעשה, דב חיים ולוש, נראה כמו חוב הספלו, סוסי פיג'יו, סוסי פגו, סוסי קונטרטו, אין. זירו, הוא מג'יבידה, כי הוא קזו דגמרה, כי נוקז הוא האימפוסטו, נוקז הוא האימפוסטו, אני טוב עלינו סוף להיפשין הגמרה, וזה כלכר כאילו כפי ג'רה, כלכר כאילו כפי ג'רדה, וזה דיפרנט. אי, זה פודריה להפתיע ומתום, אבל זה כמו תהיה כדולה שם. חזק לברך.